Bom dia. No programa Psicologia em Foco de hoje, eu vou falar sobre terror noturno. O que é o terror noturno? Ele é um distúrbio do sono e ele é caracterizado por episódios de pânico no decorrer da noite, né? A criança, ela se comporta como se ela estivesse em perigo, com gritos, o coração acelerado, né? Ela tem aquela feição de rosto aterrorizada e nesse momento ela parece ver ou sentir algo que a assuste muito. Apesar do nome, o terror noturno, ele costuma assustar muito mais os pais e outros familiares da criança que estejam com ela do que a própria criança. Porque como ele se trata de um distúrbio do sono que ocorre mais frequentemente na infância, a partir dos 9 meses, mais ou menos, ele também ocorre em alguns casos na adolescência ou na fase adulta. Então, por que eu disse que muitas vezes assusta mais os pais do que a própria criança? Porque a criança, ela senta na cama, ela grita, ela se debate, ela fica agitada, ela chora, mas ela está dormindo. Ela pode até mesmo ficar com os olhos abertos, andar pela casa, né? Mas ela está ainda dormindo. Ele pode durar até cerca de meia hora, ou bem menos, dependendo de cada caso. Apesar desse quadro assim, ser um tanto desesperador para quem está observando, após todos esses sintomas, a criança volta a dormir e ela não se lembra de nada no dia seguinte. A diferença entre o terror noturno e os pesadelos é que o terror noturno ele costuma ocorrer nas horas iniciais do sono da criança. Já o pesadelo, ele ocorre na fase conhecida como sono REM, né? Que é aquela fase do movimento rápido dos olhos, assim, que são as últimas horas do sono. Além disso, as crianças normalmente, elas se lembram do pesadelo, né? E aí elas acordam e elas dizem por que elas estavam com medo, por que elas estavam chorando, tá? Elas, muitas vezes, elas sentem medo de voltar a dormir, o que em geral não ocorre no terror noturno. Por maior que seja o desespero de quem presencia um episódio de terror noturno, é importante se lembrar sempre que ele não é nada tão sério, tá? E que em alguns minutos ele vai passar. A principal preocupação deve ser garantir a segurança da criança durante os episódios, né? Por exemplo, cuidar para que o ambiente esteja livre das coisas as quais ela pode esbarrar e quebrar, objetos que ela pode oferecer algum risco de acidente, tá? E cuidar também que ela não se machuque ao se debater se ela estiver, por exemplo, andando pela casa, né? Com uma parede. Lembrar sempre assim, a criança pode estar de olhos abertos, ela pode estar gritando, mas ela ainda está dormindo, né? Então, portanto, não tem efeito a gente tentar falar com ela, tentar acalmar ou tentar segurar. Aliás, não é necessário tentar acordar a criança durante o terror noturno, né? Porque isso pode prolongar ainda mais o episódio. Apenas é importante que a gente cuide da segurança da criança e deixe que ela se acalme sozinha. Interessante, quando a criança faz consultas de rotina, né, com um pediatra ou outro médico profissional da saúde, comentar a respeito dos episódios do terror noturno, explicando então a frequência e a duração desse episódio, né? Caso o especialista identifique algo incomum, né, vai pedir uma avaliação mais precisa. O terror noturno, então, ele não é uma doença, tá? E ele vai desaparecer conforme a criança cresce. Ele pode ser foco da maior atenção em casos onde esses episódios eles se prolongam durante o crescimento ou eles causem algum prejuízo significativo para a criança, né? Como, por exemplo, se a criança tem medo de dormir, se ela tem um comportamento agressivo onde ela se machuca durante as crises, se tem uma frequência muito alta do terror noturno, como, por exemplo, todas as noites ou todos os momentos do sono da criança, se tem interrupções constantes durante o sono. As causas do terror noturno e o que fazer para evitar, né? As causas, elas são desconhecidas, mas elas podem estar relacionadas, né, à má qualidade de sono, a estresse, ansiedade, agitação, ou mesmo quando há casos de terror noturno ou sonambulismo da família. O que pode ser feito para ajudar a diminuir os episódios de terror noturno é cuidar que a criança tenha períodos maiores de descanso, né? Como aumentar, se for uma criança pequena, manter uma rotina de sono, de soneca durante a tarde. Evitar que a criança fique muito agitada antes de dormir, né? Como, por exemplo, com brincadeiras, com joguinhos mais estimulantes, né? Brinquedos com luzes, com sons. Preferir uma historinha mais tranquila, uma musiquinha mais calma, né? Uma brincadeira mais amena. Fatores emocionais, eles podem ter ligação com as crises de terror noturno. Então, se a criança estiver passando por períodos ansiosos, tristes ou enfrentando qualquer problema, pode desencadear o distúrbio. Quando a criança apresentar prejuízos físicos, emocionais ou nas atividades diárias, então sim, é importante a gente buscar ajuda médica e psicológica. Por isso, o olhar atento dos pais, né, observando e percebendo, tendo cuidado com a saúde também emocional dessa criança, né, porque ela afeta, consequentemente, a saúde física. Uma boa semana a todos.